Olá, boa tarde. Na tarifa aérea máxima prevista no subsídio social de mobilidade para as ligações entre os Açores e o continente vai baixar para 119 euros, anunciou o líder do PSD e primeiro-ministro Luís Montenegro.
Onde hoje um residente paga 134 euros para ir para o continente, vai passar a pagar 119. Onde um estudante paga 99, vai passar a pagar 89. E entre as regiões autónomas, onde se paga hoje 119, vai pagar-se 79 euros.
Luís Montenegro falava no discurso de encerramento do 26º Congresso do PSD Açores, que decorreu em Ponta Delgada. Realçou tratar-se de uma redução de 10% na tarifa para residentes nas ligações entre Açores e o continente e de 33% nas ligações entre os arquipélagos e prometeu simplificar procedimentos e pagar mais rápido os reembolsos aos passageiros.
Isto não é uma benesse aos açorianos. Isto é a concretização dos princípios da autonomia, isto é a concretização da solidariedade e da mobilidade dentro do nosso país.
Luís Montenegro prometeu, por outro lado, uma nova lei de finanças regionais que garanta justiça e previsibilidade, defendendo que os executivos de Açores e Madeira não têm de esperar pela condescendência da República.
Este é o nosso caminho, é o caminho da sustentabilidade financeira, que queremos seja plasmada numa nova lei de finanças regionais, que estamos também já hoje a tratar com os dois governos, justiça e previsibilidade.
Montenegro defendeu que as transferências para as regiões autónomas devem estar assentes em regras previsíveis, independentemente da força política que esteja na liderança do governo da República.
Os governos regionais não têm de estar sempre à espera de ter um governo da República mais ou menos condescendente com aquilo que são as reivindicações. Não! Um país justo deve ter as regras bem fixadas.
O também primeiro-ministro anunciou a realização de uma cimeira entre os governos da República, dos Açores e da Madeira. Antes, o presidente do governo da Madeira, Miguel Albuquerque, alertou que é inaceitável as regiões estarem a pagar os custos da soberania nas ilhas e pediu justiça para Açores e Madeira.
Nós não estamos aqui para pedir dinheiro. Recuso-me a entrar nessa contabilidade. Recuso-me a entrar. Eu sou um português de corpo inteiro, como qualquer um de nós aqui residente nas ilhas. Nós temos direito a ser tratados num quadro onde o Estado tem que assumir aquilo que exige da União Europeia.
E o líder do PSD Açores, José Manuel Bolieiro, desafiou o presidente do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro, a assumir a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas como um assunto prioritário.
A revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas é um processo complexo e nós queremos uma ampla e profunda revisão. Mas, sendo tudo isso, não tem de ser nem lenta, nem empatada. Desafiamos o presidente do PSD a assumir este assunto como prioritário, urgente mesmo.
Dirigente social-democrata e presidente do governo regional açoriano fez ainda um desafio a Montenegro quanto à orientação da revisão da Lei das Finanças Regionais.
Ela é feita para adequar o financiamento das autonomias às necessidades de desenvolvimento dos territórios e dos povos dos Açores e da Madeira, em convergência com o desenvolvimento dos portugueses e do Portugal inteiro, em assunção para vencer aos desafios das sociedades contemporâneas e para garantir que o Estado assume, através das autonomias, as responsabilidades que tem para com todos os cidadãos do país, designadamente e especialmente em matérias de serviços de educação e de saúde, que têm um sobrecusto elevado na ultraperiferia. No entanto, o próximo Orçamento do Estado para 2025 pode e deve já iniciar este processo com um diálogo de satisfação justa às justas necessidades de financiamento das regiões autónomas. Não preocupa um instrumento, preocupa-me o momento e a adequação e a justeza das soluções.
Quanto a reações, os partidos da coligação mostraram-se satisfeitos com o discurso do líder do PSD Açores, mas recordaram que há ainda uma questão por resolver com a República: a devolução do IVA, que esperam que seja devolvido em breve.
Julgo que o Sr. Primeiro-Ministro terá isso em conta e brevemente dará aos açorianos aquilo que é dos açorianos. Não é nada do continente nem do Governo da República. São os nossos impostos que têm cá ficar, que são nossos, somos nós que os pagamos, têm que nos devolver. Sai daqui muito satisfeito com o discurso de exaltação da autonomia e, sobretudo, da posição geoestratégica dos Açores, que dão a dimensão atlântica não apenas a Portugal, mas à Europa. E isso tem que ser afirmado todos os dias, todas as horas, todos os minutos, perante o centralismo ainda existente de Lisboa.
Artur Lima, líder do CDS-PP Açores, em declarações à RTP Açores. Também Paulo Estevão, líder do PPM na região, defendeu que é preciso eliminar a alteração que foi feita pela Troika.
Tenho consciência que a governação está a obter resultados absolutamente históricos. Aliás, o Sr. Presidente do Governo referenciou, e o Presidente do PSD referenciou isso mesmo. Temos uma questão, como se sabe, para resolver, que é a questão do IVA, que se espera que o Sr. Primeiro-Ministro, em relação a esta questão, afaste finalmente uma das últimas decisões da Troika que afetam muito, muito, muito a região autónoma dos Açores no que diz respeito às transferências do Estado.
Já em relação aos partidos da oposição, para o PS, Bloco de Esquerda, Chega, Iniciativa Liberal e PAN, os discursos de Luís Montenegro e José Manuel Bolheiro ficaram aquém das expectativas. Cristina Calixto, do Partido Socialista, mostrou-se preocupada com a situação da região.
E importa dois temas que passaram completamente à margem do discurso de José Manuel Bolheiro: finanças públicas regionais e também a pobreza. Nós não estamos a seguir uma rota de crescimento. A taxa de pobreza e de exclusão social está a crescer e aqui não foi dito uma única palavra sobre como inverter este cenário. Quanto às finanças públicas regionais, nem Luís Montenegro, nem José Manuel Bolheiro mencionaram os 150 milhões que têm vindo a ser reclamados. E isto numa situação em que as finanças públicas regionais estão em situação de emergência.
Miguel Arruda, do Chega, considerou um discurso pouco ambicioso.
Faltou alguma ambição a nível regional, uma ideia para o futuro da região. Foi mais umas contas de casa, aquelas contas do dia a dia que nós fazemos em casa para comprar o pão e o leite. Não, acho que foi pouco ambicioso. A meu ver, o discurso é muito pouco ambicioso. Espero na governação do dia a dia haja mais ambição para os Açores.
Também do Bloco de Esquerda, Jéssica Pacheco condenou a ausência de referências aos indicadores da pobreza e desigualdade nos discursos.
Não saímos tranquilos daqui quando é ignorado o elefante na sala, que são os 150 milhões de euros que estão em falta para a nossa região, que supostamente era um compromisso que José Manuel Bolheiro devia de ser assegurado juntamente com o seu primeiro-ministro, portanto do mesmo partido, e não consegue garantir isto pelos compromissos que nós já vimos. Mais não são do que políticas vazias, daquilo que já nos acostumamos e que é um empurrar com a barriga para 2025-2026, e os açorianos precisam de medidas para já.
Da parte da Iniciativa Liberal, Diogo Pimentel considerou o discurso de Montenegro um grande fracasso para o governo regional.
Sobre o discurso do Luís Montenegro, foi um grande fracasso da parte do governo regional, porque estava à espera de receber os 650 milhões no IVA, e o que deu o Luís Montenegro foi uma migalha do tal subsídio de mobilidade, e acho que foi um fracasso da parte do governo regional. Sobre o discurso do Bolheiro, eu diria que falou muito da privatização de várias áreas, mas não falou do grande monstro dos Açores, que é sobre a SATA. Depois não referi também outro monstro do governo regional, que é sobre a dívida, que anda a duplicar, quase duplicar desde 2020.
Já Dinarte Pimentel, do PAN, criticou o anúncio de medidas avulsas que não têm em conta o desenvolvimento harmonioso da região.
Achamos que o desenvolvimento económico social ideal será aquele que é baseado, digamos, tendo como princípio fundamental precisamente as questões ambientais e da sustentabilidade. Estas questões foram abordadas aqui, mas muito ao de leve. Nós percebemos que não é, de facto, uma prioridade nas políticas económicas sociais que havia no Congresso.
Reação dos partidos da oposição relativamente ao 26º Congresso do PSD Açores, que decorreu este fim de semana em Ponta Delgada.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Conselho da Ilha Terceira emitiu um parecer às propostas de plano e orçamento da região para 2025, que elenca mais pontos negativos do que positivos, mas não quis emitir um parecer de concordância ou discordância com as propostas. Mais crítico é o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que aponta preocupações acrescidas com o rumo de aumento da dívida e do endividamento da região. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
O Conselho de Ilha da Terceira não se pronuncia nem a favor nem contra a anteproposta de plano de investimentos dos Açores para o próximo ano no que aos investimentos públicos para a Terceira diz respeito. O Conselho de Ilha emitiu formalmente um parecer onde enumera apenas 7 pontos positivos e 9 pontos negativos da análise que fez à anteproposta de plano de investimentos. O Conselho de Ilha já tinha discutido esta anteproposta em outubro, no princípio deste mês de outubro. Na altura os conselheiros decidiram criar um grupo de trabalho para reunir contributos de diversas entidades representadas no âmbito deste órgão consultivo. Ora, na reunião foi decidido que o parecer que haveria de ser enviado ao Governo sobre e à Assembleia Regional sobre a anteproposta de plano e orçamento não faria uma avaliação positiva ou negativa, ou seja, não daria um voto a favor ou contra a anteproposta apresentada, apenas faria uma elencagem de aspectos positivos e negativos. Ora, então este parecer que foi enviado aponta 5 pontos positivos nos investimentos previstos para a ilha, entre os quais destaca uma verba de quase 5 milhões de euros para a requalificação da Aerogar Civil das Lajes.
Sim, um investimento na Aerogar Civil das Lajes, com 4 milhões e 700 mil euros, e esse parece-nos ser, logo à cabeça, o principal ponto a destacar, dada a importância dos fluxos turísticos para os Açores. Depois destacamos também a reabilitação da Escola Padre Jerónimo Mbiane de Andrade, ou a segunda fase do TERI 9, que é um investimento também extremamente importante. Não esquecendo a questão do Porto da Praia da Vitória, com cerca de 5 milhões de euros. Se forem todas cumpridas, com estes aspectos positivos e negativos, tenho, obviamente, interesse para a Ilha Terceira, como tem para todas as ilhas.
Marcos Couto, presidente do Conselho de Ilha. Pela negativa, os conselheiros dizem que há um crescente abandono da rede viária regional na Terceira, defendendo que as estradas da ilha carecem de uma intervenção de fundo e estruturada. Alegam ainda que foi retirado o investimento do Centro Interpretativo da Batalha da Salga e que não houve qualquer evolução no Centro de Investigação e Interpretação da Base das Lajes. O Conselho de Ilha alerta, por outro lado, para as crescentes necessidades de mão de obra em áreas como restauração, construção civil, agricultura e transportes terrestres e considera urgente que a Ilha Terceira tenha uma estratégia pensada, estruturada e com previsibilidade no que concerne às ligações aéreas da ilha com o exterior. O parecer a enviar ao Governo e ao Parlamento aponta também como negativa a demora em assumir o Porto da Praia da Vitória como um porto importante de recepção e distribuição de mercadorias nos Açores. Mais que crítico do que o Conselho de Ilha é o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Alan Menezes, no passado sábado, no programa Angra em Revista, aqui no Rádio Clube de Angra, disse que o plano de investimentos é inexecuível e que o orçamento da região é preocupante, dado o volume de dívidas que a região está a assumir.
Nós estamos perante sucessivos planos e orçamentos que são francamente irrealistas, ou seja, depois quando se chega à execução não é possível executá-los, ou seja, temos um conjunto de intenções e depois há coisas que são importantes que ficam para trás e coisas menos importantes que aparecem. Um plano pobrinho e que não tem grandes condições de ser executado, mas pior do que isso, o que era preciso é olhar para os recursos que nós temos e dar-lhe o melhor destino possível. Aquilo que se pede, sim, é que se olhe globalmente para as finanças da região. E o problema não está no plano, está no orçamento. Isso começa seriamente a reduzir despesas e não se continue com esta situação desastrosa de continuar a fazer crescer a despesa pública de forma descontrolada, com coisas que põem em causa o futuro.
Os reparos e as críticas do presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Alan Menezes, à proposta de plano e de orçamento da região para 2025.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O turismo anda muito bem nos Açores. A afirmação é da Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, que falava no âmbito do Azores Tourism Summit 2024, o ATS 24, que decorre a partir de quarta-feira na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Berta Cabral assegura que o arquipélago está na vanguarda das regiões de turismo do país, salientando que estamos com ótimos indicadores.
Em 2023 crescemos 15,6% em dormidas e 23,7% em proveitos. E este ano 2024 estamos a crescer até agosto 10,8%. Em dormidas e em proveitos estamos com 18,4. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o crescimento dos proveitos é muito superior ao crescimento das dormidas. Significa que nós estamos a crescer mais em valor, em qualidade, do que em quantidade. Os proveitos globais, diretos e indiretos, induzidos noutros setores do turismo, aproximam-se dos 1.000 milhões de euros. Estão neste momento a rondar os 900 milhões.
A titular da pasta do turismo disse também que a sazonalidade está numa trajetória decrescente, embora não muito acentuada. Berta Cabral destaca um projeto de monitorização dos fluxos turísticos em todas as ilhas, que vai ser financiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência.
Precisamente para fazer toda a monitorização dos fluxos turísticos nas várias ilhas, no território dentro de cada ilha, para nos ajudar a planear e a difundir os fluxos turísticos e a dispersá-los por todo o território dentro de cada ilha e também por todas as ilhas.
A governante revelou que esta cimeira é um upgrade do Encontro Regional do Turismo, sendo que este ano quiseram internacionalizá-lo, trazendo pessoas do exterior para discutir o tema. Hidrotermais e termalismo, sustentabilidade, inteligência artificial, inovação em destinos turísticos, desafios e oportunidades em destinos insulares e descarbonização são algumas das temáticas que vão estar em destaque durante os 4 dias do evento. Para além das conferências, haverá 32 stands com expositores regionais.
Temos 32 stands de várias empresas, de várias agências de viagens, de outros empresários ligados ao turismo. Temos 10 módulos institucionais com entidades oficiais ligadas ao turismo, ligadas às ações que são necessárias fazer, de licenciamento, de conhecimento dos produtos turísticos que temos para oferecer. E, como eu dizia, destaco aqui a Direção Regional do Turismo e a Direção Regional da Cultura, que são aquelas que se mais destacam na oferta de produtos específicos. Em relação aos espaços temáticos, são os trilhos, o BTT, o Elbin, o artesanato, o parapente, onde poderão as pessoas que visitarem esses espaços temáticos experienciar algumas questões que os nossos, quer da área pública, quer da área privada, podem proporcionar aos visitantes.
O ATS 24 acontece entre esta quarta-feira e sábado no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Foram atribuídos este fim de semana os prémios relativos à época taurina 2024, organizada pela Tertúlia Tauromáquica Terceirense. João Moura Júnior foi o grande triunfador deste ano e estará novamente no próximo, na Praça de Toures, Ilha Terceira, para uma corrida inédita. Por outro lado, foi anunciado que em 2025 voltará a realizar-se o Congresso Mundial da Cultura Taurina na Terceira. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
João Moura Júnior foi o grande triunfador da Feira de São João 2024. Neste passado fim de semana, na sede da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, entidade parceira da Câmara Municipal de Angra na organização da Feira de São João 2024, foram entregues os prémios relativos à época que agora está a terminar. João Moura Júnior venceu a melhor lida a cavalo e venceu também o prémio de triunfador da feira. E foi anunciado que em 2025 estará novamente na Terceira e para uma inédita corrida de touros. Ele será protagonista de uma encerrona, ou seja, na corrida prevista para 22 de junho de 2025, na Feira Taurina de São João, o cavaleiro João Moura Júnior vai torear 6 touros completamente sozinho. As novidades não se ficaram por aqui. Na entrega de prémios ficou a saber-se também que de 24 a 26 de janeiro do próximo ano vai voltar a realizar-se o Congresso Mundial da Tauromaquia na Ilha Terceira. Arlindo Teles, da organização da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, explicou em traços gerais o que se prevê que aconteça no início do próximo ano no Centro Cultural e de Congressos de Angra, palco novamente de um Congresso Mundial da Cultura Taurina. As São Joaninas 2025 já estão a ser preparadas, três corridas estão já em cima da mesa, com esta novidade, a Encerrona, que João Moura Júnior vai pela primeira vez realizar na monumental Praça de Touros, Ilha Terceira. Quanto aos demais prémios da época de 2024, em termos de ganaderia, João Gaspar arrecadou todos os prémios. Na Praça, na Feira de São João, arrecadou o prémio Bravura e o prémio Apresentação, os mesmos prémios que arrecadou na Torada à Corda, com a opção do júri por um dos touros que foi corrido numa torada à corda na freguesia da Feteira durante as São Joaninas 2024. Relativamente às pegas, a melhor pega da Feira de São João 2024 ficou a cargo do grupo de forcados amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense e foi atribuída ao forcado Carlos Vieira.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.